Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vigiai em oração. Capítulo 2. Oração, um privilégio estendido a todas as pessoas. Um dos aspectos sublimes da oração é que ela não é uma prática autorizada somente a um grupo especial de pessoas. A oração é uma prática que Deus permite a todos os seres humanos realizarem. A oração, inclusive, pode ser praticada pelas pessoas mesmo quando estas incorreram em iniquidades e transgressões, almejando, porém, a sua libertação através do auxílio do Senhor, conforme exemplificado por alguns textos a seguir. Salmos 65, 2 até 3. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne, ou todas as pessoas. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até mesmo a pessoa envolvida com pecados pode orar a Deus para invocar ao Senhor por salvação, perdão e restauração, pois Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, tomou a iniciativa de oferecer um caminho de reconciliação das pessoas com Ele e estabeleceu que a aceitação deste caminho também seja expressa, por aqueles que o querem, através da atitude de oração, clamor ou invocação a Cristo Jesus como o Senhor. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Através do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa pode orar ao Pai Celestial e ser ouvida por Ele ainda que tenha se envolvido em muitos e densos pecados, pois se nenhum pecador ou um indivíduo que incorreu em pecado pudesse orar a Deus, também nenhuma pessoa poderia se achegar individualmente a Deus para invocá-lo a fim de obter o livramento e a salvação da sua alma. No mundo, muitas pessoas querem se apresentar ou se apresentam como mediadoras de outras no relacionamento entre Deus e os seres humanos como se elas tivessem atributos especiais para orar a Deus. Entretanto, se o Senhor não atentasse à oração de pessoas com pecado em suas vidas, também os que se oferecem como mediadores de outras pessoas para com Deus não poderiam ter expectativa de suas orações serem ouvidas, pois eles próprios também se envolveram com o pecado e se sujeitaram a iniquidades, demonstrando, também desta maneira, a fragilidade e incoerência das suas proposições em que alegam que podem mediar outros perante o Senhor. 1 João 1, 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Assim, de forma geral, qualquer indivíduo pode orar a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer situação, pois, repetindo mais uma vez, se as pessoas não pudessem orar diretamente a Deus, como elas poderiam clamar pelo perdão de Deus e pela salvação oferecida a elas a partir do reino celestial? Deus não somente permite que todo indivíduo se dirija a Ele por meio do Senhor Jesus Cristo, mas também anela por isto ao ponto de ter oferecido seu Filho amado para a salvação de um mundo sujeito ao pecado e às trevas. Assunto amplamente abordado nos temas sobre o Evangelho de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, o fato de Deus permitir que todas as pessoas clamem a Ele, não significa que Deus ouvirá ou aceitará a todos os clamores e nem significa que Deus tenha a obrigação de atender a todos os clamores. Deus é santo e justo, e não atenderá uma oração em que Ele viesse a ser condescendente ou coparticipante do mal. Uma pessoa amplamente sujeita ao pecado pode orar a Deus para que o Senhor a socorra, livre, perdoe e lhe conceda a salvação, mas Deus não atenderá uma oração desta pessoa em que ele passaria a estar implicado em cumplicidade com o desejo de um indivíduo de praticar um pecado ou sujeitar-se a uma iniquidade. Neste ponto, gostaríamos somente de relembrar que o pecado, em um dos aspectos da sua definição, é uma transgressão direta do querer de Deus, é a prática de um ato do mal que transgrediu o bem e a justiça de Deus. Uma explanação mais ampla sobre o pecado está descrita no tema sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Quanto à iniquidade, porém, a questão muitas vezes é mais desafiadora de ser percebida, levando também muitas pessoas a não compreenderem por que o Senhor não responde muitas das suas orações que inclusive não parecem visar uma prática objetiva ou direta de pecado. Em alguns determinados momentos, a iniquidade pode não estar atuante efetivamente em um ato explícito de pecado por ainda poder estar no estágio de abrigar um pensamento com um potencial de pecado, mas que já se interpõe em relação à possibilidade de Deus atender as orações para que ele não venha a corroborar com a iniquidade que está no coração daquele que ora ao Reino Celestial. Uma pessoa, por exemplo, pode não estar praticando o ato de um roubo, mas ela pode ter um pensamento iníquo de que roubar não é necessariamente algo tão grave. A pessoa pode ter um pensamento de que o roubo em certas atividades da vida é necessário para uma pessoa ser exitosa. Desta forma, se ocorrerem as circunstâncias nas quais ela pensa que o roubo não é pecado, a pessoa exemplificada tem um elevado potencial de vir a cometer na prática o roubo e a realizar o delito, pois ela antes do delito já estava com o coração propenso a ele. Assim, se a pessoa em referência orar a Deus, pedindo que o Senhor a favoreça em caminhos que fortaleçam a iniquidade de que o roubar não é pecado, Deus não irá atender ao seu pedido, pois se o fizesse, ele estaria corroborando com o crescimento da iniquidade que esta pessoa guarda no seu coração. Deus não irá atender ao pedido de prosperidade no roubo, na corrupção ou na ação de engano daquele que pensa ou está sob a iniquidade de que o ato de roubar, subornar, enganar ou ludibriar os outros é uma forma de ter êxito na vida, ainda que pense isto somente em algumas situações específicas. O exemplo citado nos parágrafos anteriores talvez possa parecer óbvio quanto a Deus não atender este tipo de oração, mas vamos colocá-lo ainda sob outras perspectivas nos próximos parágrafos. Se uma pessoa, por exemplo, tem um negócio que envolve comércio de produtos e ela pensa que levar vantagem das mais diversas maneiras sobre os outros faz parte do negócio do comércio, mesmo que não seja através de vendas honestos, esta pessoa pode estar sob o efeito de uma iniquidade que a leva a pensar e agir da forma como o faz. E se ela orar ao Senhor para que Deus a faça prosperar segundo o pensamento ou a iniquidade a qual está sujeita, ela estará orando ao Senhor para ele ser coparticipante de algo do qual Deus não será colaborador, pois. Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Oséias 12, 7 até 8. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. No livro do profeta Oséias, referente ao último texto acima, podemos ver que as pessoas da tribo de Efraim, sob o pensamento de que a prosperidade financeira ou comercial é um sinônimo de estar no caminho correto, estavam sob o efeito de uma iniquidade que as fazia transgredir o bem e cometer o pecado continuamente e de forma cada vez mais acentuada, mostrando-nos ainda que um dos resultados advindos da iniquidade é o avançar inclusive para a negação do pecado como tal. Portanto, se um indivíduo orar ao Senhor para que Deus lhe favoreça nos negócios por vias ilícitas, esta oração está corrompida e comprometida pela iniquidade de pensar que Deus é corrupto e ganancioso, assim como muitas pessoas o são e que ainda propagam que isto é imprescindível nas suas profissões, incorrendo não na vontade de Deus, mas na linha de pensamento do assim chamado ímpio, conforme segue. Salmos 50, 16 até 23. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Oséias 7, 1 até 2. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Todos os indivíduos podem orar a Deus, embora nem todas as orações e nem todas as pessoas se apresentam apropriadamente diante de Deus ao ponto de o Senhor conceder-lhes a sua atenção. E isto, simplesmente porque elas se aproximam de Deus não para clamarem por um caminho e uma vida segundo a justa vontade de Deus, mas segundo as iniquidades que abrigam em seus corações. Isaías 59, 1 até 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O fato de uma pessoa buscar o auxílio do Senhor para ser liberta e restaurada segundo a justiça de Deus, apesar de ter nascido sob a iniquidade, como declara o salmista Davi, ou ter se entregue à iniquidade, é incomparavelmente diferente do que uma pessoa buscar a Deus como o objetivo de que o Senhor a prospere nas iniquidades às quais está sujeita ou às quais até quer permanecer sujeita. Deus está inclinado a ouvir e disposto a salvar a todos os seres humanos, mas Deus não está aberto a ouvir os pedidos para as pessoas prosperarem naquilo que as afasta do próprio Deus e que as torna cada vez mais associadas ao mal. Salmos 94, 20. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Uma pessoa que tropeçou em pecado, ou se entregou ao pecado e até às profundas iniquidades, não precisa e nem deveria se abster de orar a Deus se ela almeja alcançar o perdão e a salvação do Senhor para sair do jugo do pecado e da iniquidade. Entretanto, isto é muito diferente do que a pessoa orar a Deus para o Senhor a tornar próspera nos caminhos do mal no quais porventura ela se encontra ou intenta prosseguir. No mundo, infelizmente, muitas orações feitas a Deus são pedidos para que o Senhor dê sustentação e apoie iniquidades ou o mal, e estas o Senhor não atende. Tiago 4, 2 até 6. Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Apesar da oração a Deus ser um dos privilégios centrais dados pelo Senhor aos seres humanos, e o Senhor facultá-la a todos, ela é uma comunicação que precisa ser feita com humildade e respeito ao Deus Todo-Poderoso para que também seja proveitosa ou benéfica. Um aspecto expresso também pelo seguinte salmo. Salmos 51, 1 até 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fezes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus está disposto a ouvir a todos que se achegam com o coração quebrantado diante dele e que o reconhecem como Senhor. Porém, ele não atende àqueles cujo coração está cheio de arrogâncias e que advogam as suas defesas em prol das suas iniquidades e pecados, pois, no final das contas, o que está no coração de uma pessoa é o que expressa o que ela pensa sobre Deus e o que almeja alcançar dele, e não as meras palavras que profere. Provérbios 26, 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios remorsos e o coração maligno. Todas as pessoas podem falar, cantar, chorar, gritar, clamar e se expressar a Deus sobre qualquer assunto e sobre qualquer área da vida. E quanto à oração, não há em Deus qualquer acepção de pessoas por questões exteriores de nação, povo, tribo, raça ou língua através da qual a pessoa se expresse ao Senhor. Entretanto, a postura do coração de um indivíduo para com Deus pode ser determinante quanto ao aspecto de suas orações serem atendidas ou desprezadas. No tema sobre o desenvolver a vossa salvação abordamos a condição crucial de cada pessoa ver como ouve quando Deus fala com ela. Entretanto, no presente tema, estamos procurando destacar também a condição crucial sobre cada pessoa ver a si própria quanto a como ela ora a Deus para compreender que ela também tem parte referente ao aspecto que determina se Deus irá ouvi-la e atendê-la ou se Deus irá rejeitar a sua oração, ponto mencionado também em outro salmo, conforme segue. Salmos 66, 16 até 20. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Além disso, ou quanto à não aceitação de que a oração é um privilégio estendido por Deus a todos, uma pessoa ainda pode alegar que ela não sabe orar a Deus e tentar colocar este aspecto como um obstáculo quanto ao orar pessoalmente ao Senhor. Entretanto, também em relação a este ponto, o Senhor está de prontidão para as pessoas se achegarem a Ele, pois se uma pessoa não sabe como orar, ela pode pedir que o Espírito Santo de Deus a socorra e a ajude. Romanos 8, 26 até 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Salmos 19, 7 até 14. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Se uma pessoa não sabe orar, pode ser necessário que aprenda primeiro a ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer sobre a dádiva da oração em vez de se afastar dela sob a alegação de não saber como praticá-la. Tiago 1, 17 até 20. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se uma pessoa não entende algo, ela precisa adotar uma atitude humilde, perguntar ao Senhor e ser paciente para ouvir o que Deus tem a lhe dizer e a lhe ensinar, pois se, por um lado, a oração é uma via do caminho da comunicação com o Senhor, por outro lado, a outra via é a parte do Senhor em responder a ela no tempo e no modo que o Senhor entender ser o mais apropriado e proveitoso. Jó 42, 1 até 6. Então, respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobri o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E conforme já vimos nos salmos mencionados acima, e podemos ver também a seguir, ainda que uma pessoa nem saiba o que está em seu próprio coração, ela pode começar a praticar a oração pedindo que Deus lhe conceda este entendimento e a guie para que se afaste do que não lhe é benéfico, bem como a conduza a uma condição ou caminho que possa crescer em Deus. Salmos 139, 1 até 4, e 23 até 24. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jeremias 17, 7 até 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus não espera que as pessoas venham a Ele perfeitas em obras humanas para poderem orar, como era exigido e nunca foi alcançado na vida segundo a lei de Moisés. Deus não espera que as pessoas sejam perfeitas para começarem a orar a Ele, pois a oração é também um instrumento para as pessoas confessarem os seus pecados e suas iniquidades a Deus e pedirem ao Senhor para que deles sejam libertas. Portanto, não há razão para que uma pessoa procure ocultar os seus pecados diante de Deus, pois o Senhor já sabe de todos eles muito mais amplamente que a própria pessoa. O que o Senhor espera de todos que querem praticar a oração, então, é que eles se aproximem dele com sinceridade e com o alvo de conhecerem a verdade e virem a ser libertos do que está em oposição ao Senhor em suas vidas. O que faz parte da vontade de Deus, quanto à oração, é que as pessoas se acheguem a Ele com humildade, reconhecendo-o como Deus e Senhor para que, a partir da sua instrução e ajuda, elas também possam ser limpas e virem a ter um coração cada vez mais alinhado com o reino celestial. Deus se agrada das orações das pessoas quando o anelo delas para virem a Ele também almeja serem transformadas pela comunhão com a sua presença e por aquilo que Ele concede a elas em resposta às orações feitas mediante a fé no Senhor. Tiago 4, 8 até 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, mencionando este ponto novamente, o Senhor anela por ouvir as orações das pessoas e da mesma forma anela por ajudar as pessoas em suas mais diversas necessidades, mas o que o Senhor não atende, e nem poderia atender por ser Deus Santo, são os pedidos que estão dissociados da justiça celestial e que almejam sustentar e propagar o mal e a injustiça. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Salmos 65, 5-7. Com tremendos feitos nos respaldes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Relembramos aqui ainda que a justiça de Deus não é focada primeiramente na condenação dos pecadores, mas é a oferta da salvação de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, a todos os seres humanos. Assunto abordado amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, Justiça Nossa. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ainda quanto à justiça de Deus, porque, então, há épocas que a manifestação da justiça de Deus na terra se mostra menos intensa em alguns lugares. Além da escolha das pessoas por uma sujeição mais expressiva ao pecado e às iniquidades, a intensidade da manifestação da justiça de Deus na terra às vezes parece se mostrar menos intensa também porque as pessoas oram menos pedindo a justiça do Senhor ou porque muitas vezes se apartam de orar como convém fazê-lo. Oram com arrogância e prepotência, como se Deus tivesse a obrigação de atendê-las em seus mais estranhos e corrompidos anelos. Tiago 1, 7-8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Assim, a oração central de uma pessoa a Deus sempre deveria ser para que Deus lhe conceda a salvação celestial, comunhão com Ele e o estabelecimento na novidade vida em Cristo Jesus e na sua justiça, e, ainda, para que a oferta da salvação, comunhão e novidade de vida no Senhor Jesus Cristo possa ser tornada conhecida por Deus a todas as pessoas do mundo. A partir do momento em que uma pessoa clama em humildade pela justiça do Senhor na sua vida, para se revestir, em Cristo, da justiça de Deus, a sua oração também pode passar a um estágio ainda muito mais vivo e dinâmico, conforme exemplificado a seguir. 1 Timóteo 2, 1-6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que estão em eminência, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, ou honestidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quando uma pessoa coloca o desejo da sua própria salvação em Deus em primeiro lugar e, juntamente com isto, se une ao desejo de Deus de que todos sejam salvos, esta pessoa passa a priorizar, mediante a oração, uma das principais obras almejadas pelo reino de Deus e a justiça do Senhor. Portanto, orar a Deus também é expressarmos o desejo do nosso coração a Deus para que o Senhor nos ajude a estarmos alinhados com a verdade e a justiça eterna, o que nos leva ao ponto de que quando o desejo do nosso coração é de acordo com a verdade e a vontade de Deus, Ele nos ouve. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Em resposta à realização do seu querer em nós, em resposta à oração ou à nossa expressão a Deus, nós podemos ir manifestando a nossa alegria e concordância com a justiça de Deus para que Ele continue realizando cada vez mais a sua vontade em nós a ponto de também sermos cooperadores desta mesma justiça. Romanos 6, 12 até 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Desta forma, a oração a Deus é uma comunicação viva da nossa parte com o Senhor e tão dinâmica como é a própria vida. A oração a Deus é uma comunicação viva sobre a vida e o transcorrer dos seus detalhes em todos os seus momentos, razão pela qual o Senhor a deixou disponível a todos e em todo o tempo, relembrando aqui que não é o volume de palavras e a repetição que há nas orações que caracteriza a sua aceitação em primeiro lugar, conforme nos mostra também o seguinte texto. Isaías 29, 13 até 14. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prandons se esconderá. Ou, disse o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Assim, orar a Deus não é seguir os preceitos que os homens disseram sobre orações, rezas ou preces. E o fato de Deus não atender a estas orações mecanicamente aprendidas não deveria fazer as pessoas concluírem que a oração é somente para um grupo seleto de pessoas. A oração é para todos, mas isto não significa que o Senhor atenderá às orações de todos que as querem fazer segundo o que elas próprias consideram como a prática de orar e sem se sujeitam ao que o Senhor ensinou para a realização de orações direcionadas a Ele. Mateus 6, 5 até 7. É, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso, sofrereis juízo muito mais severo. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está de prontidão para ouvir as orações daqueles que querem fazê-las segundo o querer celestial ou para buscar o querer celestial quando ainda não o conhecem. Entretanto, as orações que são precedidas da negação de quem Deus é e do poder que nele há, tornam-se diante do Senhor em gritos vazios, conforme Deus nos ensina através das palavras de Eliú a Jó. Jó 35, 1 até 36, 5. Disse mais Eliú, a Jó: Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dais-as, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se peicas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fezes? Se és justo, que lhe das ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça, dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dais as que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, eibras a tua boca, com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Prosseguiu Eliú e disse: Mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Orar a Deus é se expressar ao único e eterno Criador dos céus e da terra. É se expressar de forma viva perante o Deus vivo. E diante de quem, é devido que todas as pessoas se apresentem em humildade e santa reverência. Atos 14, 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. Hebreus 12, 28 até 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A oração é um privilégio imensurável dado por Deus aos seres humanos, os quais Ele os ouve com compreensão e misericórdia. Entretanto, ou ainda assim, Ele é Deus, e as pessoas são criaturas que precisam se achegar a Deus com uma postura respeitável à sua justiça e soberania, pois somente do Senhor é que procede a vida e a graça para o tempo no mundo presente, assim como também a novidade de vida para toda a eternidade. Salmos 69, 13 até 16. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Salmos 54, 1 até 4. Ó Deus, salva-me, pelo teu nome, e faze-me justiça, pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar-me a vida, não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida.